Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Melhores condições de trabalho para catadoras e catadores de recicláveis.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina medidas que devem gerar mais renda à categoria.
E beneficiar 1 milhão de trabalhadoras e trabalhadores. Luciana Colares de Holanda.
Os decretos assinados pelo presidente Lula foram construídos com a ajuda dos catadores de todo o país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
21 milhões e 800 mil famílias começam a receber benefício este mês do programa de transferência de renda do governo federal.
Vão ser mais 13 bilhões de reais circulando na economia.
E também começam pagamentos do auxílio gás.
Estados Unidos formalizam a intenção de aderir ao Fundo Amazônia.
Um dos resultados do encontro do presidente Lula com o presidente norte-americano Joe Biden na última semana.
Vamos falar sobre os resultados da visita, missão humanitária à Turquia e Chile e política externa brasileira em uma entrevista exclusiva com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Hoje, na apresentação da Voz, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet acessando voz.gov.br.
Uma nova política de inclusão e geração de renda.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o programa Diogo Santana Pro Catadoras e Catadores para Reciclagem Popular.
As medidas criam oportunidades para esses trabalhadores.
Catadores de todo o país participaram do evento em Brasília. Os decretos assinados pelo presidente Lula foram construídos com a ajuda deles. A catadora Ivanilda da Conceição Gomes, da Cooperativa dos Catadores da Vila Emater de Maceió, em Alagoas, destacou a importância da participação dos trabalhadores na elaboração de políticas para a classe.
Qualquer projeto que é feito para catadores e catadoras, que eles não estão presentes, não é para os catadores e catadoras. Porque projetos de catadores, inclusive social, os protagonistas têm que estar presentes.
O primeiro decreto institui o programa Diogo Santana Pro Catadoras e Catadores para Reciclagem Popular. É a recriação do antigo programa Pro Catador. O nome foi escolhido em homenagem ao advogado que lutou pelos direitos dos catadores. O segundo decreto cria 3 novos instrumentos: o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral e o Crédito de Massa Futura. O presidente Lula disse que está devolvendo aos catadores o que foi retirado.
O que eu quero dizer é que a entrada de vocês aqui significa, de uma vez por todas, que o povo brasileiro está participando da reconstrução desse país.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que o trabalho de catadores é um benefício ambiental.
Graças ao trabalho de catadores e catadoras, é possível que grande parte dos resíduos retorne ao ciclo produtivo como matéria-prima, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e evitando que os resíduos sejam redepositados em lixões, contaminando o solo, a água, causando doença para a vida das pessoas.
Para acompanhar e executar as medidas que devem beneficiar 1 milhão de catadores no país, o governo criou o Comitê Interministerial para a Inclusão Socioeconômica das Catadoras e dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Profissionais da Força Nacional do SUS já estão percorrendo áreas indígenas em Roraima para realizar testes de malária nos Yanomami.
A equipe foi enviada pelo Ministério da Saúde e reforça as ações de saúde entre os indígenas.
A repórter Ana Graziela Aguiar está em Boa Vista e traz os detalhes de como está sendo feito esse trabalho para o controle da doença na região.
8 mil testes rápidos para detectar malária começaram a ser utilizados na terra indígena Yanomami. Os exames vão ser aplicados nos próximos 10 dias por profissionais da Força Nacional do SUS que chegaram a Roraima. Nessa semana, 20 profissionais estarão em campo fazendo as coletas. Pacientes sintomáticos e assintomáticos em área pré-determinada pelo Ministério da Saúde vão ser testados. Desde o início do Centro de Operações de Emergência, Anomami, já foram distribuídos 20 mil testes. Os pontos que vão receber os testes dentro da terra indígena Yanomami são Auaris, Surucucu, Maloca Papiú, Cataroa, Uaputa e Missão Catrimani. Os testes vão ser usados em 100% dos indígenas dessas áreas. E a ideia é facilitar o diagnóstico e acelerar o início do tratamento adequado. Para ampliar as ações de saúde na região, um grupo de técnicos expedicionários da saúde iniciou os estudos para o projeto do Hospital de Campanha em Surucucu. Assim que forem concluídos os estudos, a ideia é que o hospital seja montado em caráter emergencial. Ana Graziela Aguiar, para a Voz do Brasil.
Moradia para quem precisa.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai retomar o programa Minha Casa Minha Vida amanhã em Santo Amaro, na Bahia, com a entrega de mais de 2.700 unidades habitacionais.
A meta é contratar 2 milhões de moradias até 2026.
Depois de 14 anos lutando para conquistar a moradia própria, a dona de casa Rosângela Pires, que mora em Santo Amaro, na Bahia, finalmente vai receber as chaves do novo lar. São 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, que em breve vão abrigar também a filha dela e os 2 netos.
Fui contemplada na Minha Casa Minha Vida, graças a Deus, hoje posso bater no peito e dizer eu tenho minha casa própria e, além do mais, estou pertinho da minha família, que é o melhor, né?
O programa Minha Casa Minha Vida tem cerca de 170 mil unidades habitacionais programadas para serem entregues em vários estados. Dessas, 75 mil estão com as obras em andamento, 12 mil em fase de projeto e 83 mil seguem com as obras paradas. O governo federal quer dar andamento, ainda em 2023, à finalização de pelo menos 37 mil desses imóveis abandonados. Nesta terça-feira, em viagem à Bahia, o presidente Lula vai assinar uma ordem de serviço para retomar das primeiras 5 mil unidades. Só na cidade de Santo Amaro serão entregues 684 unidades habitacionais. Uma delas é a da Valberta Santana, de 57 anos, que morava de favor na casa de parentes. Ela fugiu de um marido abusivo e criou as filhas vendendo lanches nas ruas. Hoje, comemora o recomeço de uma nova vida.
Eu estou ainda em êxtase, né? Porque depois de tantos anos, minha vida toda, nunca tive uma casa própria. E estou assim, pedindo a Deus até que não dê um troço, porque é uma felicidade que não dá para eu descrever com palavras.
Além de Santo Amaro, serão entregues imóveis de forma simultânea em outras cidades. De Santo Amaro, na Bahia, Jéssica Gonçalves.
Começaram hoje os pagamentos de fevereiro do programa de transferência de renda do governo federal.
No total, 21 milhões e 800 mil famílias vão receber um total de 13 bilhões de reais.
O valor médio recebido por família é de R$ 606,91.
Neste mês, mais de 5 milhões e 900 mil famílias também recebem o auxílio gás.
O benefício é de R$ 112.
O auxílio é pago a cada 2 meses e considera a média do preço nacional de referência do botijão de 13 quilos do gás de cozinha.
Os repasses seguem um cronograma, de acordo com o final do NIS, o número de identificação social do beneficiário.
Fortalecer a assistência social às famílias em todo o país,
fazendo com que programas cheguem a quem mais precisa.
Objetivos de um acordo assinado hoje entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Defensoria Pública da União.
O objetivo do acordo é fortalecer o Cadastro Único do Governo Federal, que reúne informações sobre as famílias em situação de vulnerabilidade e serve de base para políticas públicas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome se comprometeu a intensificar a busca ativa em todo o país. Isso é, o trabalho de identificar aquelas famílias que realmente precisam do benefício. O ministro da pasta, Wellington Dias, destacou a importância desse apoio.
O objetivo é que o programa Bolsa Família, junto com ele, uma série de outros programas, possa permitir aquilo que é hoje Um projeto de Estado brasileiro.
Com a reformulação do cadastro, será possível ainda identificar famílias que estejam recebendo o benefício indevidamente. O acordo prevê também uma maior articulação com estados e municípios, inclusive com um aporte emergencial de cerca de R$ 195 milhões de reais para este fim. Também serão realizadas capacitações de técnicos que atuam na assistência social e melhorias no aplicativo que é usado pelas famílias. Reportagem Graziela Mendonça.
Missão humanitária na Turquia.
Avião da Força Aérea volta ao Brasil com repatriados.
Os detalhes daqui a pouco.
Alô, Folião. Nesse carnaval, faça parte do bloco do Disque 100. Viu assédio ou discriminação de gênero, trabalho infantil, violência contra idosos ou algum caso de violência de direitos humanos? Disque 100 e denuncie. O carnaval é para celebrar, não para agredir. Entre para o bloco do Disque 100 e caia na folia com dignidade. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Estados Unidos formalizaram a intenção de aderir ao Fundo Amazônia, que conta com doações de outros países para o combate ao desmatamento e à preservação ambiental.
O anúncio foi feito em um comunicado conjunto depois do encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente norte-americano Joe Biden, realizado na última sexta-feira nos Estados Unidos.
E para saber mais sobre os impactos desta reunião sobre a política externa brasileira e da ajuda humanitária recente que o país enviou à Turquia e ao Chile, nós conversamos hoje mais cedo por telefone com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Vamos acompanhar.
Ministro, para começar, nós gostaríamos que o senhor fizesse um balanço dessa visita recente do presidente Lula aos Estados Unidos. Como é que essa viagem pode ajudar a fortalecer a relação entre os dois países?
Em primeiro lugar, boa noite para vocês. Um prazer estar em contato com todo o público da Voz do Brasil. A visita a Washington foi excelente, foi muito boa, concentrada em um dia de trabalho intenso, quando o presidente manteve uma longa reunião reservada com o presidente Biden e abordaram inúmeros pontos de interesse da nossa agenda bilateral. E depois uma reunião ampliada em que havia vários ministros presentes, como eu próprio, o ministro da Fazenda, a ministra da Igualdade Racial, o senador Jacques Wagner, o secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, e também a ministra do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva. E aí foram também debatidos temas de grande interesse dos dois países. Foi debatida a questão climática e meio ambiente. O presidente explicou e também a própria ministra Marina Silva explicaram as linhas gerais da política nessa área e também trocaram ideias importantes sobre a questão da defesa da democracia. E ambos falando sobre a questão da democracia em seus respectivos países. Houve uma grande coincidência entre os dois presidentes, também tratamos de assuntos relativos a parcerias econômicas bilaterais e também os Estados Unidos anunciou que está interessado em participar do Fundo Amazônia, que é uma notícia auspiciosa para nós.
Ministro, por falar em relações com outros países, como é que vai ser a atuação do Brasil na política externa a partir de agora?
Bem, nós vamos voltar às nossas boas práticas diplomáticas, né? A tradição da política externa brasileira, que sempre colocou o Brasil num lugar, num papel de destaque, como uma voz possante e na defesa dos interesses nacionais. Essa vai ser a orientação e a política externa vai ser feita com pragmatismo, com equilíbrio, sempre em diálogo com a sociedade brasileira e tendo sempre em vista também o interesse nacional como um fundamento básico.
Ministro, e em relação aos organismos internacionais nos quais o Brasil faz parte, como é o caso, por exemplo, da ONU, né, que é o maior deles, vai haver alguma mudança nas diretrizes diretrizes do Ministério de Relações Exteriores para a relação do Brasil com esses organismos?
Olha, nós vamos voltar às nossas tradições, como eu disse anteriormente, às nossas posições tradicionalmente defendidas na ONU, em todo o espectro político em que a ONU se dedica, ou qual a ONU se dedica. Nós vamos continuar lutando pela democratização dos instrumentos da ONU, como, por exemplo, o Conselho de Segurança, continuar lutando pela expansão do Conselho de Segurança para que haja mais países em desenvolvimento e que seja o Conselho um reflexo do mundo de hoje. Quando a ONU foi criada, havia apenas 54 países no mundo, e, portanto, tinha 54 membros. Hoje são 193. O mundo, como diz o presidente Lula, a geopolítica atual não é a mesma de 1945, quando a ONU foi criada. Então, a nossa política e a nossa orientação vai ser no sentido de reformar e atualizar os instrumentos e os mecanismos da ONU.
Ministro, em relação às parcerias comerciais, quais são as orientações do presidente Lula e como é que está sendo a atuação do Ministério?
Olha, a questão das parcerias comerciais, em primeiro lugar, nós temos que pensar na integração latino-americana, que é inclusive um imperativo constitucional. Dentro da integração latino-americana, um grupo importantíssimo é o Mercosul, que tem um impacto enorme no nosso comércio bilateral. O Mercosul, em 2022, atingiu um total de 40 bilhões de dólares no comércio, como se diz, intra-Mercosul. Isso é uma grande diferença da época da fundação do grupo para agora. Portanto, as parcerias serão não somente com o Mercosul, mas, sobretudo, o ponto de partida é o Mercosul, mas continuar aprofundando as nossas relações com os nossos países, com os nossos vizinhos e com os Estados Unidos, com a Europa e com os parceiros tradicionais no Oriente, como Japão e China.
Ministro, inclusive, nesse sentido do que o senhor está dizendo, o Brasil, o presidente Lula, optou por ter como primeira visita a Argentina, né? E também já vem recebendo as visitas de autoridades de outros países, inclusive o chanceler da Alemanha esteve recentemente também aqui no país. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessas visitas, dessas trocas que já começaram a ocorrer, qual o impacto que isso tem em termos econômicos e políticos para o Brasil?
Olha, tem uma grande importância e trará resultados políticos e econômicos muito importantes. O presidente, já quando esteve na COP em Sharm el-Sheikh, no Egito, teve uma quantidade enorme de encontros bilaterais, foram muitíssimos. Ele pronunciou um discurso muito poderoso, muito possante, com termos e indicando a política que será adotada por seu governo na área de meio ambiente e mudança climática, o que atraiu a atenção de muitíssimos outros países. E basta ver que desde a posse até até semana passada, quer dizer, nos primeiros 40 dias do governo, o presidente participou de 16 encontros presenciais com chefes de Estado e governo e também com organismos internacionais, como dirigentes da União Europeia, o diretor-geral da FAO, entre outros, e ainda teve contatos telefônicos com presidentes e primeiros ministros de 6 países diferentes. E conversações longas e importantes. Eu próprio acompanhei esses contatos do presidente e eu também mantive cerca de 22 outros encontros bilaterais e 14 telefonemas com ministros de relações exteriores de outros países e dirigentes de organismos internacionais. E também recebi o chanceler, o ministro do exterior do Japão, da Grécia e da França. Isso mostra, evidentemente, o interesse dos países com o novo governo brasileiro e com as linhas de política externa ditadas pelo presidente até agora. E esses contatos já tiraram o Brasil do isolamento que foi vivido nos últimos anos. e que resultaram, por exemplo, o fim desse isolamento já resultou na retomada das contribuições internacionais ao Fundo Amazônia, por exemplo, que estava congelado por preocupações de nossos parceiros na área ambiental, que foram superadas com a chegada do presidente Lula, e isso abre caminho para novas parcerias nos campos econômico e comercial.
Ministro, nós temos só mais um minutinho, mas eu não queria deixar de perguntar para o senhor sobre as missões humanitárias que o Brasil vem participando, por exemplo, agora na Turquia e no Chile, e queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que funciona o trabalho da Agência Brasileira de Cooperação, que é responsável por esse tipo de ação, e em que situações ela pode ser acionada.
Bem, eu agradeço muito por essa pergunta, é muito importante, e eu acho que o nosso ponto de partida é que é uma obrigação do Brasil como ator internacional de participar em momentos de graves acidentes em outros países com um gesto humanitário. Da mesma forma que nós recebemos no passado a solidariedade e a cooperação da comunidade internacional, como, por exemplo, vocês se lembrarão do caso da tragédia de Brumadinho, é normal que façamos também nesses momentos, nessas horas tão trágicas, que façamos algo que mostre a solidariedade do Brasil, neste momento, nesse caso específico, com os turcos e sírios, pela questão do terremoto e pelos gravíssimos acidentes florestais no Chile. Além disso, também, quando nós mandamos medicamentos e equipamentos para Turquia, nós podemos, com a mesma aeronave que levou esses recursos, podemos repatriar 17 brasileiros e brasileiras com seus familiares que estavam na região afetada. Então, foi uma operação muito exitosa, envolveu várias instâncias do governo brasileiro, e teve pleno engajamento das nossas embaixadas em ambos os países, e a Agência Brasileira de Cooperação tem também esse papel das iniciativas humanitárias, além de desenvolver programas de cooperação técnica e de troca de experiência com países latino-americanos, países africanos, que são a nossa primeira área de interesse para a cooperação técnica.
Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado pela entrevista, pela possibilidade da entrevista, e uma boa noite para todos.
E como o ministro das Relações Exteriores falou agora há pouco, brasileiros e familiares que estavam na Turquia foram repatriados ontem para o Brasil.
Nossa equipe acompanhou a volta deles. Acompanha a reportagem de Luana Karen.
Foi pouco mais de um minuto de terra tremendo. Uma eternidade para a brasileira Amina Nahan, que morava há 4 anos em Gaziantep, no sul da Turquia, com o marido. Ele é sírio e já vivia em condição de refugiado por conta da guerra civil que o país enfrenta. Amina lembra com detalhes dos momentos de terror que viveu.
Era como se tivesse um bicho remexendo, assim, sabe, revirando tudo. A impressão que eu tive era que estava acabando tudo. Não tinha outra comparação. Aquelas coisas que a gente vê de longe em filmes, só que bem pior.
Suelen Gonçalves Caia voltou ao Brasil com o marido turco e a filha de 4 anos, depois de uma temporada de 1 ano e meio em Adana.
O sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão, né? Por todos que estão se mobilizando para ajudar a gente, por todos que estão se mobilizando para ajudar a Turquia.
Histórias que se assemelham e se cruzam. Ao todo, 17 pessoas, entre brasileiros e seus familiares estrangeiros, vieram embora para o Brasil no avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave tinha sido enviada à Turquia pelo governo federal, levando ajuda humanitária, como remédios e outros materiais de saúde, equipamentos e cães farejadores. O acampamento brasileiro foi montado no fim de semana em Caramamaras e os profissionais não têm ainda data para voltar. Os militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham integrados ao comando da Força Tarefa, que reúne várias organizações na busca por vítimas. vítimas dos escombros. O coordenador-geral da Missão Brasileira, Rafael Machado, conta os detalhes do trabalho que está sendo feito na cidade, que foi um dos epicentros dos terremotos.
As equipes ficam de prontidão e assim que chega um acionamento, elas já se integram às outras equipes que estão atuando na região e já vão para as ocorrências. Agora, a nossa expectativa é que múltiplas operações possam estar sendo feitas nos próximos dias.
O avião trazendo os repatriados pousou no Rio de Janeiro na madrugada de ontem. Os 13 adultos e 4 crianças receberam ajuda da Embaixada Brasileira em Ankara para abrigo e transporte de Adana até a capital turca, de onde o voo partiu. Eles passaram por procedimentos migratórios e foram recepcionados por funcionários do Ministério das Relações Exteriores no Brasil para a regularização dos estrangeiros que acompanhavam os brasileiros. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém alterações na cobrança de ICMS em operações interestaduais.
Ministro do STJ absolve mulher condenada injustamente a 60 anos de prisão.
No Paraná, homem terá que demolir imóvel construído em área de preservação permanente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em sessão virtual, plenário do Supremo julga constitucionais regras que disciplinam a cobrança do ICMS devido nas operações e nas prestações interestaduais.
Os ministros concluíram que as mudanças garantem o equilíbrio na arrecadação tributária entre os estados. Neto Costa.
Na ação, o governo do Distrito Federal argumentava que um dispositivo da Lei Complementar 190 de 2022, que alterou a Lei Candir, considerava como fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a mera circulação física de mercadorias ou serviços. Mas no voto condutor do julgamento no Supremo Tribunal Federal, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que a norma questionada não altera o fato gerador do ICMS, mas prevê critérios para definição do local da operação ou da prestação, para efeito de cobrança e definição do estabelecimento responsável pelo recolhimento.
Em decisão individual, ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, absolve mulher presa por latrocínio contra um casal de idosos.
Para o ministro, ela foi condenada sem provas judiciais a 60 anos de prisão. Fátima Uchoa.
Na fase do inquérito policial, um dos autores confessou o crime e apontou a mulher como coautora. Ela foi presa em flagrante. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença segundo a qual, como a mulher já vinha respondendo presa, não poderia recorrer em liberdade. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu a ordem de ofício. Para o magistrado, foi comprovado nos autos que a condenação foi baseada apenas no depoimento extrajudicial do Correu, o qual inclusive se retratou em juízo. E os policiais ouvidos só repetiram a versão do Correu colhida na delegacia, dando aparência de prova judicializada, mas sem nada agregar à prova produzida no inquérito.
Fábrica de pneus terá de pagar bônus a empregado que aderiu à greve.
A decisão é da terceira turma do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado condenou a Pirelli Pneus de Feira de Santana, na Bahia, a pagar ao trabalhador a mesma bonificação dada a empregados que não participaram de movimento grevista deflagrado em 2016. Na ocasião, a empresa decidiu pagar a quem retornasse às atividades uma gratificação de R$ 6.800. Segundo o empregado, o objetivo era enfraquecer o movimento grevista. Para a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao excluí-lo da premiação por ter aderido à paralisação, a empresa adotou conduta antissindical e discriminatória.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve sentença que condenou o proprietário de um imóvel às margens do rio Paranapanema, em Jacarezinho, no Paraná, a demolir a construção e recuperar a área degradada.
Segundo o Ministério Público Federal, a edificação estava em área de preservação permanente.
O homem defendeu que comprou o imóvel sem saber das irregularidades.
Mas o tribunal concluiu que ficou comprovado o dano ambiental. ambiental decorrente de construção irregular em área de preservação permanente.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina determina que Estado garanta equipamentos de acessibilidade e segurança contra incêndio em escola pública da região oeste.
O Estado catarinense tem 180 dias para fazer as adequações necessárias. Marcelo Della Libera.
Após ser condenado em primeira instância, o Estado de Santa Catarina recorreu com o argumento de que a demora na regularização da acessibilidade e no projeto de prevenção contra incêndio decorre de limitações orçamentárias. Mas o relator do recurso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina explicou que a idade do estabelecimento de ensino evidencia a falta de zelo do Estado. O magistrado também pontuou que o Plano Nacional de Educação foi instituído há mais de 2 décadas e deveria ter sido cumprido em 10 anos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Bancada feminina defende cotas para mulheres em cargos de comando do Legislativo.
Senadora quer a criação de um memorial em homenagem à resistência democrática.
Carnaval de Pernambuco pode ser reconhecido oficialmente como manifestação da cultura nacional.
Boa noite.
Boa noite.
A bancada feminina quer o desarquivamento de uma proposta que garante maior participação de mulheres no comando do Legislativo.
A líder da bancada, senadora Elisiane Gama, pediu que o Congresso volte a analisar a representação proporcional na composição das mesas e comissões da Câmara e do Senado. Repórter Marcela Cunha.
A líder da bancada feminina, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, solicitou o desarquivamento da proposta de emenda à Constituição 38 de 2015, que garante a representação proporcional de cada sexo na composição das mesas e comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. Para ela, é lamentável que o Senado não tenha mulheres na composição da atual mesa, eleita no início do mês. Elisiane acredita que apenas o sistema de cotas seria capaz de mudar essa realidade.
O Senado Federal ainda é um espaço, uma casa dominada de forma extremamente ampla pela presença masculina. Infelizmente, até o presente momento, há 12 anos, a mesa do Senado Federal não tem uma titularidade protagonizada por uma mulher. Nós só conseguiremos alcançar esses espaços com o estabelecimento de cotas.
A PEC garante que a presidência das comissões e os cargos nas mesas diretoras sejam ocupados de forma proporcional às bancadas femininas de cada casa. No Senado, a atual legislatura tem a maior quantidade de representantes femininas da história, com 15 senadoras, ou 18,5% das cadeiras. Para retomar a tramitação de uma PEC, é preciso que pelo menos 1/3 dos senadores concorde com o desarquivamento.
Com a volta dos trabalhos no Congresso, uma das prioridades do governo começa a ser debatida e negociada: a reforma tributária. Hoje, a ministra do Planejamento e ex-senadora Simone Tebet se reuniu com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para tratar do assunto. Pacheco afirmou que vai trabalhar para que as equipes da Casa e do Ministério do Planejamento possam estar alinhadas nas discussões para a apresentação da melhor proposta sobre tributos ao país.
Apesar de ser um tema polêmico e já debatido no Congresso há vários anos, hoje há mais consenso. Oposição e base do governo já concordam que é preciso aprovar uma proposta que ajude a diminuir o custo de produção, reduza a burocracia e dê competitividade às empresas para melhorar a economia.
No Senado, parlamentares começam a opinar sobre as alterações que devem ser feitas nas propostas sobre o tema, que já estão em debate. A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, por exemplo, defende uma carga tributária mais justa para trabalhadores e setor produtivo. A justiça tributária é um dos pontos já citados pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Repórter Janaína Araújo.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, defendeu a recuperação da indústria brasileira. Ela mencionou a importância da reforma tributária para alcançar esse objetivo e apontou mudanças necessárias para o país.
Precisamos da tão sonhada reforma tributária, não podendo desconsiderar que o projeto em trâmite necessita de ajustes. A reforma deve representar a isonomia verdadeira. O cidadão brasileiro não aguenta mais trabalhar para pagar impostos cada vez mais caros e abusivos. O caminho para a construção da grande nação brasileira não passa pelos trilhos do aumento da carga tributária. O setor produtivo não suporta mais. A burocracia precisa urgentemente diminuir.
Margarete Busetti também revelou qual será a sua posição política na atuação no Senado.
Sempre fui independente nas minhas convicções. Nunca me guiei por paixões políticas ou arroubos ideológicos. Sempre lutei por causas. Nunca apoiei ou deixei de apoiar por barreiras políticas. Meu grande partido é a Constituição, os princípios republicanos que a orientam e principalmente o povo brasileiro. Não farei oposição sistemática e muito menos apoio cego e subserviente. Torço e vou trabalhar para o país dar certo.
A senadora, que assumiu o mandato do titular licenciado Carlos Fávaro, atual ministro da Agricultura, falou sobre o agronegócio.
Quero deixar um abraço ao ministro Carlos Fávaro e dizer a ele que aqui tem uma parceira de luta para que o agronegócio brasileiro prospere e dê cada vez mais certo. O motor do Brasil não pode parar e precisa de políticas públicas compatíveis com as expectativas dos empreendedores do campo.
Margarete Busetti também acredita que o Brasil pode ser protagonista na luta global contra as mudanças climáticas.
Após os atos de vandalismo que ocorreram no Congresso Nacional, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou um projeto para criar um memorial em homenagem à resistência democrática.
A proposta prevê homenagens no museu, no corredor de acesso ao plenário em Brasília e no site do Senado. Repórter Gabriela Pereira.
O memorial deve contemplar um espaço no Museu do Senado, além de um memorial virtual, que deverá ser acessado por meio da página do Senado na internet, com fotos e documentos que tenham registrado os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que as agressões terão punição, mas ressaltou que a democracia brasileira saiu mais forte do episódio.
Quero dizer às brasileiras e aos brasileiros que nossa democracia está de pé e sai ainda mais forte desse lamentável acontecimento. Seguimos trabalhando firmes no Senado Federal.
A senadora Leila Barros também propõe a realização de um concurso para a seleção de uma escultura, em referência ao dia 8 de janeiro, com o objetivo de manter viva a lembrança da resistência democrática.
É falsa a notícia de que senadores estariam analisando um projeto que proíbe cultos religiosos ao ar livre.
Essa falsa informação, compartilhada em grupos de mensagens, foi desmentida pela plataforma de checagem do Senado Federal. Confira com o repórter Luiz Felipe Liasbra.
É falsa a notícia de que senadores vão votar um projeto de lei que proíbe cultos religiosos. Na verdade, o Senado vai discutir uma proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados que estabelece limites de propagação sonora proveniente de templos religiosos. Uma das responsáveis pela plataforma Senado Verifica, Esther Monteiro, alertou que o cidadão tem um papel fundamental para garantir informação verdadeira na internet.
Quando a gente fala sobre internet segura, a gente precisa fazer esse alerta também, que o cidadão tem um papel a cumprir nesse trabalho de combater a fake news, que é ficar atento, que é ver se aquilo realmente é verdade, não mandar para frente uma informação que ele não sabe se é verdadeira, né? E assim ele ajudar a combater a fake news, porque não parou, não, apesar de todos os projetos, todas as ações que são desenvolvidas, continua. Fake news é uma coisa que não para.
No ano passado, a plataforma de checagem do Senado também desmentiu a notícia de que o Senado estaria analisando um projeto que previa prisão para quem pregasse a sua religião em horas impróprias.
Um projeto de lei apresentado no Senado pode dar reconhecimento oficial ao Carnaval de Pernambuco como manifestação da cultura nacional.
A justificativa é de que a festa faz parte da história do Brasil e do patrimônio cultural da memória brasileira. Detalhes com Carol Teixeira.
O projeto que reconhece, na forma da lei, o Carnaval de Pernambuco como manifestação da cultura nacional foi apresentado exatamente no dia em que é comemorado o Dia Nacional do Frevo, dança típica e muito popular em Pernambuco. A festa movimenta uma grande equipe, gerando renda para o Estado e aumentando o turismo local, como destaca a autora da proposta, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
O Carnaval pernambucano, ele mobiliza muita gente. Ele tem uma cadeia produtiva que vai desde a confecção de roupas, adereços, estandartes, até a manutenção dos palcos, até os músicos, os cantores.
A festa popular também é conhecida por ser multicultural, valorizando a cultura brasileira e fazendo referência a povos antigos em suas manifestações artísticas. O projeto de lei será analisado pelas comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode ampliar prazo para quitação de empréstimos no âmbito do PRONAMP.
Deputados usam redes sociais para divulgar atividades parlamentares.
Nova lei busca prevenir suicídio entre profissionais da segurança pública.
Boa noite. Uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê ações para prevenir suicídio e automutilação dos profissionais de segurança pública. A reportagem é de Paula Bittar.
A lei estabelece 3 estágios de prevenção. No primeiro, destinado a todos os profissionais de segurança pública, devem ser feitas ações como estímulo ao convívio social, proporcionando a aproximação da família do profissional de seu local de trabalho, programas de conscientização a respeito do suicídio, capacitação de profissionais para identificar e encaminhar casos de risco e criação de espaços de escuta do profissional de segurança pública. O segundo estágio de prevenção é voltado aos profissionais que já se encontram em situação de risco de prática de violência autoprovocada. Nele estão previstas ações como a criação de programas de atenção para o uso e abuso de álcool e outras drogas, organização de uma rede de cuidado para diagnóstico precoce, acompanhamento psicológico regular, assim como acompanhamento psicológico a profissionais que estejam presos ou respondendo a processos. O terceiro estágio é voltado aos profissionais que tenham comunicado ideação suicida ou que tem um histórico de violência autoprovocada. São ações como aproximação da família para envolvimento e acompanhamento no processo de tratamento, enfrentamento de toda forma de isolamento, desqualificação ou qualquer forma de violência eventualmente sofrida pelo profissional, restrição do porte e uso de arma de fogo, acompanhamento psicológico e, se for o caso, médico. O texto estabelece que o Ministério da Justiça deverá divulgar diretrizes de prevenção e atendimento de casos de emergência psiquiátrica dos profissionais de Segurança Pública e Defesa Nacional. Alguns itens foram vetados pelo presidente Lula. Um dos vetos exclui um trecho da proposta enviada pelo Congresso, que garantia aos profissionais de segurança pública o amplo direito de opinião e de liberdade de expressão. Segundo a justificativa do Executivo, a atuação do agente de segurança não deve ser baseada em irrestrita liberdade de manifestação, mas na hierarquia e na disciplina conforme a legislação em vigor. Relator na Câmara da proposta que deu origem à lei, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, diz não ver razão para o veto, mas aplaude a nova legislação.
Finalmente, vai estar tratando da questão dos suicídios dentro das polícias, da questão do tratamento psicológico. Nós não tínhamos sequer uma lei com essa preocupação. Os policiais, em especial, falo até da Polícia Militar, é a categoria que tem o maior índice de suicídio do Brasil. Além dos problemas que os policiais têm com estresse, com depressão, com ansiedade, pela própria atividade policial.
Outro veto feito foi para excluir parte do texto que incluía a Polícia Legislativa, carreira vinculada ao Congresso Nacional, no rol de integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, que abrange agentes penitenciários, guardas municipais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária, entre outros. O Executivo argumenta que a inclusão dos novos policiais contraria o interesse público, tendo em vista que o SUSP é voltado a instituições e órgãos do Sistema de Segurança Pública de responsabilidade do Poder Executivo. Foi vetada ainda a inclusão da Polícia Legislativa nas ações do Programa de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança, o PROVIDA. A nova lei amplia o PROVIDA, que passa a ter 15 diretrizes, como a melhoria da infraestrutura das unidades, o incentivo à gestão humanizada e o estímulo ao implemento de carga horária humanizada e política remuneratória condizente. Para que os vetos sejam derrubados, é necessário o voto de 257 deputados e 41 senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Segurança Pública.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lembra a invasão aos palácios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O deputado comenta que muitos manifestantes que bradavam o lema Deus, Pátria e Família depredaram símbolos patrióticos e religiosos.
Vicentinho acredita que é hora de os extremistas despertarem para a realidade e perceberem que se transformaram em uma espécie de seita. O deputado espera que todos os brasileiros se unam na construção de um país com emprego pleno e sem fome.
No entendimento de Valmir Assunção, do PT da Bahia, o principal legado do governo Bolsonaro é a invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, além de promover o aumento da fome e da miséria, a gestão anterior tentou atropelar o processo eleitoral.
Valmir Assunção observa que o Brasil só não passou por um golpe de Estado porque possui instituições fortes. O congressista assinala que agora o governo deve se preocupar em atrair investimentos, gerar empregos e promover políticas públicas que reduzam a desigualdade social.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também lembra os ataques à esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. O deputado espera que os responsáveis pelas depredações e os financiadores da tentativa de golpe sejam punidos de forma exemplar.
Padre João critica os colegas que não se posicionaram de forma enfática contra os atos de vandalismo e ainda chama de hipócritas parlamentares recém-eleitos que questionam o resultado das eleições presidenciais, mas não o resultado das eleições para o Poder Legislativo.
Já André Fernandes, do PL do Ceará, defende a instalação de uma CPI para investigar os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Ele pede apoio dos demais parlamentares e critica o sigilo imposto pelo governo federal às imagens das câmaras de segurança do Palácio do Planalto no dia dos ataques.
Na opinião de André Fernandes, a abertura de uma CPI e a divulgação das imagens das câmeras do Palácio do Planalto trarão mais transparência às investigações. O parlamentar também pede que os responsáveis pelos atos sejam identificados e punidos.
Trabalho.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL, critica o veto do governo de São Paulo ao projeto que garante a aposentadoria especial aos coordenadores pedagógicos, supervisores e diretores de escola da rede pública de ensino. A deputada ressalta que o Estado recusa um direito que já é garantido na Constituição.
Na visão de professora Luciene Cavalcante, existe uma política de ódio contra os servidores que prejudica a população. A deputada argumenta que a valorização do serviço público é um dos pilares que assegura o acesso da população a seus direitos fundamentais.
Economia.
Emanuel Pereira Neto, do MDB de Mato Grosso, entende que o Brasil deve focar na industrialização nos próximos 4 anos. Para o deputado, o país está atrasado nessa área e fica à mercê das importações e da variação dos preços internacionais.
Emanuel Pereira Neto cita o exemplo de que 80% dos fertilizantes que a agricultura nacional utiliza vem da Rússia e que, como o país está em guerra contra a Ucrânia, o Brasil ficou vulnerável à diminuição da oferta e à escalada de preços do produto.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, informa que seu mandato será dedicado à defesa dos agricultores e da liberdade econômica. A ideia, segundo ele, é favorecer a competitividade junto aos principais mercados do mundo e um ambiente interno que promova a criação de negócios.
Messias Donato acredita que nos próximos anos o Brasil deverá passar por reformas estruturais, tanto na área política como na área socioeconômica, para atender os anseios da população que clama por uma gestão pública moderna, ética e eficiente.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, pediu à Controladoria Geral da União que investigue suposto conflito de interesse do senador Jean-Paul Prats na presidência da Petrobras. De acordo com o deputado, a solicitação se baseia em matéria da revista Veja, segundo a qual Prates teria ligações com empresas de óleo, gás e petróleo.
Para Luiz Lima, é inaceitável a indicação de parlamentares do PT para gerenciar empresas públicas. Na visão do congressista, no universo de quase 220 milhões de brasileiros, políticos são as pessoas menos preparadas para lidar com grandes empresas por não deterem a tecnicidade necessária para o cargo.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, questiona os critérios usados pelo governo federal para a indicação de cargos no primeiro e segundo escalões. O deputado acha incoerente o presidente Lula indicar pessoas envolvidas em irregularidades e, por outro lado, perseguir o presidente do Banco Central.
De acordo com Abílio Brunini, enquanto Roberto Campos, do Bacen, é um técnico competente, muitos dos nomes que compõem a equipe governamental respondem por crimes de corrupção, improbidade, peculato ou nepotismo.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusa o presidente Lula de atacar a independência do Banco Central com o objetivo de achar um culpado para o fracasso de seu governo. O deputado comenta que já existe uma fuga de investidores e mais de 500 mil demissões em apenas um mês de gestão.
Cabo Gilberto Silva também defende a instalação de uma CPI mista para investigar os atos de 8 de janeiro. Na opinião do parlamentar, é preciso analisar quem tirou proveito político dos protestos e se havia infiltrados entre os manifestantes.
Para Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, a intenção do governo federal de reduzir os juros de maneira irresponsável tem parâmetros desastrosos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o deputado, ao ignorar os sinais da inflação, a petista interferiu na taxa de juros e causou a maior crise econômica da história recente do país.
Na avaliação de Rodrigo Valadares, o presidente Lula sabe do descontrole econômico e da possibilidade de uma recessão muito forte e tenta, com os ataques ao Banco Central, culpar a autarquia pelo seu desgoverno. Para o deputado, alterar a economia do Banco Central vai aumentar a inflação e prejudicar a população mais pobre.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acredita que os ataques do presidente Lula à autonomia do Banco Central representam uma agressão ao Congresso Nacional. O deputado afirma que a medida foi tomada para que nenhum governo use a política monetária de maneira irresponsável, populista e inconsequente.
Carlos Jordi enfatiza que o Banco Central não é um órgão de governo, mas uma autarquia de Estado e deve promover uma política monetária de acordo com os interesses nacionais. Na visão do parlamentar, a crítica do presidente Lula é uma estratégia para desviar a atenção do fracasso econômico do seu governo.
Já para Merlon Solano, do PT do Piauí, as críticas feitas pelo presidente Lula ao Banco Central passam longe de ataques pessoais ao seu diretor-presidente. No entendimento do congressista, as observações feitas por Lula são direcionadas à taxa de juros, segundo ele, uma das mais altas do mundo.
De acordo com Merlong Solano, a queda do índice inflacionário, o endividamento das famílias e o desaquecimento dos investimentos são provas de que manter a elevação dos juros vai provocar uma recessão no país.
Os deputados usam cada vez mais as redes sociais para relatar atividades parlamentares. Saiba mais sobre como essa presença constante nas redes aproxima o eleitor do seu representante na reportagem de Silvia Munhato.
Bom, pessoal, estou aqui encerrando hoje a minha primeira semana como deputado federal. Foi uma semana de bastante sentimento na flor da pele. A gente pôde chegar, conhecer as pessoas, o lugar. É muita coisa
para se fazer aqui. Esse é o deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, em vídeo publicado no seu Twitter no dia 3 de fevereiro. Como ele, muitos deputados que estão no seu primeiro mandato na Câmara utilizaram as redes sociais em suas campanhas e pretendem seguir usando para divulgar a atividade parlamentar. Levantamento da Agência Câmara, no ano passado, mostrou que a maioria dos candidatos a deputado federal utilizou o Facebook e o Instagram nas campanhas. 49% dos candidatos tinham conta no Facebook e 47% no Instagram. 14% usaram o Twitter e 9% o YouTube. O deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, afirma que pretende usar as redes para dialogar com os eleitores.
Eu utilizo ali as redes sociais como uma forma de ajudar a legitimar esse mandato, sempre me comunicando com os eleitores e submetendo as minhas decisões, os projetos de lei e tudo mais ao crivo da avaliação deles. Da mesma forma, submeto também cada ação de fiscalização de um portal de transparência montado exclusivamente para o nosso mandato no gabinetedoamon.com.
Já o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, vai para o segundo mandato e defende que os políticos tenham responsabilidade no uso das redes. Ele afirma que usa as suas para rebater informações falsas, privilegiar a ciência e defender a democracia. Janones acredita que um uso bem-sucedido envolve constância e intimismo.
Constância, entenda-se aquilo que alguns anos atrás a gente dizia de forma pejorativa e hoje se tornou um ingrediente essencial para esse novo modelo de democracia, que é o não descer do palanque. Antes a gente dizia, o fulano de tal venceu as eleições e não desce do palanque. Hoje a gente não pode descer do palanque, porque as redes sociais geram uma necessidade de conteúdo muito grande, então o eleitor, ele quer saber o que a gente está fazendo todos os dias, o que, que a gente votou e etc. E o segundo item, o que eu coloco sempre, é intimismo. Eu prefiro trocar a palavra intimismo pela palavra humanização.
A pesquisadora em parlamento digital do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, Cristiane Bernardes, explica que as redes sociais permitem um contato sem intermediários entre deputados e cidadãos. Mas isso vai depender da forma de gerenciamento das informações publicadas, ou seja, o quanto o próprio deputado participa da interação.
O problema das mídias sociais é que elas são imediatas e às vezes muito parciais. Então, elas ajudam nessa construção desse cenário de polarização na política. Isso dificulta para o cidadão, às vezes, fazer esse contato e conseguir controlar a atividade do seu parlamentar, conseguir ter conhecimento, porque são muitas informações circulando de forma muito rápida. Então, filtrar essas informações do ponto de vista do cidadão é um desafio no cenário de mídias digitais.
Cristiane Bernardes ainda agrega a questão da hierarquização que as plataformas fazem das informações que são publicadas. Segundo ela, essas informações têm que ser mais transparentes para que o público possa saber por que recebe mais determinadas informações que outras. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Votação.
Em reunião marcada para esta terça-feira, os líderes vão começar a definir a distribuição das presidências das comissões permanentes entre os partidos. Esta semana, o plenário também pode ampliar o prazo para a quitação dos empréstimos no âmbito do PRONAMP, como informa o repórter Marcelo Lache.
Esta semana, as atenções estarão voltadas para a reunião de líderes que acontece na terça-feira, e a intenção é fechar as presidências das comissões permanentes, que são distribuídas entre os partidos. Nessa reunião, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também pretende discutir regras de convivências nos debates do plenário.
Na próxima terça-feira, nós estaremos fazendo uma reunião de líderes para discutir o preenchimento das comissões e das boas práticas de oratória dentro desse plenário. Ontem, eu assistia a sessão da Câmara e era deprimente o que nós vimos aqui no comportamento de parlamentares de parte a parte, uns acusando, outros se defendendo e vice-versa. Nós não iremos tolher fala de parlamentar. Eu só estou dizendo que o parlamentar falar pode ter consequência. Tá? Então, nada contra a liberdade de expressão, liberdade de fala, pelo contrário.
Na pauta de votações estão previstas medidas provisórias que vencem no dia 1º de março. A que reduz tributos sobre remessas ao exterior para cobrir gastos de viagem e a que amplia de 4 até 6 anos o prazo de quitação dos empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, criado pelo Congresso no auge da pandemia. Já tem relator a medida provisória que amplia o prazo nas linhas de crédito do PRONAMP. O texto em vigor permite a renegociação dos contratos atuais de 48 meses prorrogáveis por mais 12. Outras propostas estão na pauta do plenário desta semana e você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. E a gente também está nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza, nesta quinta-feira, dia 16, o painel de referência sobre melhoria da gestão da carteira de obras paralisadas. O evento vai reunir gestores federais e outros interessados para discutir e validar as principais conclusões da auditoria que aborda o tema. Os participantes vão poder opinar sobre as conclusões da fiscalização e sobre a qualidade das evidências coletadas. Eles também vão debater se as análises foram feitas de forma adequada e se as propostas de encaminhamento são pertinentes. A auditoria do TCU está em fase de conclusão da segunda etapa. O evento será transmitido ao vivo e você pode acompanhar pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.